participação relevante e ativa da primeira comissão na reflexão e no debate que agora apenas se iniciam. Mas estas questões são de natureza essencialmente processual e o que aqui nos convoca é evidentemente o conteúdo das iniciativas em presença. Senhor Presidente, senhores deputados, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal propõem ao país a legalização do consumo recreativo da cannabis, apresentando propostas de um modo geral semelhantes. Ambas admitem também o autocultivo da cannabis para consumo pessoal recreativo, isto é, que cada um possa cultivar plantas de cannabis para seu próprio uso. A este respeito, a Iniciativa Liberal propõe, por exemplo, que seja permitido o cultivo para uso pessoal até um limite máximo de 6 plantas por habitação própria e permanente. Uma proposta um pouco mais libertária, eu diria, que a atual do Bloco de Esquerda, que limita esse autocultivo a 5 plantas, longe das 10 que o mesmo Bloco propunha há uns anos quando estava na oposição. Mas a questão é, em que ficamos? Qual o racional destas propostas? Cada pessoa pode cultivar 5, 6, porque não 10 que o Bloco propunha há uns anos? Depois, como se controla e quem controla esse cultivo? E em especial que o mesmo não excede o máximo de plantas legalmente permitido. Em suma, como se processará a fiscalização da lei quando se trata de autocultivo? Estas perguntas sem resposta devem alertar-nos para o melindre extremo de que se reveste a possibilidade de se abrirem as portas ao autocultivo. Pode ser prático, mas ninguém acreditará que é fiscalizável. Valerá por isso a pena pensar bem, e pensar mesmo muito bem, sobre se tem sentido permitir que uma pessoa, qualquer pessoa maior de 18 anos, possa cultivar em casa cannabis, alegando que o faz para consumo próprio. Repito, o autocultivo de cannabis, mesmo sujeito a regras e limites, é de muito difícil, se não mesmo impossível, controlo, convidando a práticas ilegais que rapidamente tornarão obsoletas as restrições legalmente impostas. Dito isto, no mais que ao cultivo para uso pessoal se refere, curiosamente, o projeto de lei de iniciativa liberal secunda as propostas do Bloco de Esquerda, quer no que respeita, por exemplo, aos limites à aquisição de cannabis ou aos locais onde o seu consumo é proibido. Já quando se trata da comercialização da cannabis, avultam naturalmente as diferenças entre o Bloco e a iniciativa liberal, inspirando-se aquele no modelo quase soviético dos preços tabelados, como se a cannabis fosse um bem essencial. E preferindo esta, a desregulação do mercado, como se a cannabis fosse um qualquer bem de consumo. Outro aspecto diz respeito também à venda online, prevista tanto no projeto do Bloco de Esquerda como na iniciativa liberal. Já em sede de regime criminal, os dois diplomas apresentam soluções idênticas, quase diria amoralmente idênticas. É disso exemplo a proposta de punir a comercialização ilegal de cannabis com a pena de prisão de 4 a 12 anos, paradoxalmente uma pena mais grave do que os 3 a 10 anos aplicáveis ao crime de violação. Esta incongruência, mais esta, que se pretende introduzir na lei penal, evidencia bem a confusão de valores ou a falta de ponderação que perpassam tanto no diploma do Bloco de Esquerda como no da Iniciativa Liberal. Controversa será ainda a proposta da Iniciativa Liberal de atribuir às freguesias o poder de proibir os estabelecimentos de venda ou disponibilização de cannabis não medicinal, uma flagrante ofensa à liberdade de estabelecimento e à própria autonomia da iniciativa privada que este jovem partido tanto diz defender. Já em sede de registro criminal, os dois diplomas apresentam soluções idênticas. Senhor Presidente, senhores deputados, Há apenas 3 anos este Parlamento aprovou, aliás por larguíssima maioria, a lei através da qual se admitiu e regulou a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis para fins medicinais. O Partido Social Democrata, que votou favoravelmente referida lei, não se revê em proibicionismos quando estão em causa comportamentos sociais de natureza intrinsecamente individual. Somos um partido social-democrata e reformista, assente em valores personalistas e humanistas. Acreditamos numa ética de responsabilidade, tendo por base a liberdade de escolha e em que cada um assume as consequências das suas opções pessoais. Porém, não ignoramos os riscos que o consumo sem prescrição médica e para fins que não os medicinais, especialmente no caso do consumo continuado, pode ter para a saúde humana, designadamente em termos de patologias mentais, como são o caso da esquizofrenia ou da ocorrência de surtos psicóticos. Consideramos mesmo, e reiteramo-lo frontalmente, que o consumo não terapêutico da cannabis é negativo para a saúde humana. Apesar disso, não rejeitamos a discussão desta matéria, estando preparados e disponíveis para uma reflexão séria, alicerçada na evidência científica, na responsabilidade e no equilíbrio político, por isso rejeitando o radicalismo de uns e a manipulação social desejada por outros. Esta pode ser, sem dúvida, uma oportunidade para se refletir sobre os impactos que uma mudança de paradigma poderia ter para os consumidores e para a própria sociedade, não escamoteando, por outro lado, os efeitos que essa mudança poderia acarretar para a saúde pública. Se assim é, saiba também hoje o Parlamento Português estar à altura do seu dever. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a legalização da cannabis para uso recreativo não é uma discussão nova nesta Câmara. Em 2018, foi aqui trazida pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN e, na altura, o CDS apresentou a sua posição, que desde então não se alterou. Tratamos um tema essencialmente técnico e científico e que, no contexto da pandemia e na atual situação de saúde pública e social, nos parece tudo menos premente ou relevante. Mas, naturalmente, cabe a cada partido político definir as suas prioridades e ao CDS apresentar-se a debate. Estando em causa a saúde pública, exige-se ao legislador rigor técnico, clareza e responsabilidade. Conscientes de que não temos uma verdade absoluta, sustentamos a nossa posição num conjunto de factos. Em primeiro lugar, não há estudos epidemiológicos suficientes que comprovem que a cannabis é inofensiva e que o seu consumo não acarreta consequências graves em termos de saúde. Em segundo lugar, existe abundante literatura científica sobre os riscos para a saúde da utilização da cannabis. A curto prazo, está associada a alterações de memória, dificultando a aprendizagem e a retenção de informação. Alterações da coordenação motora, aumentando o risco de acidentes de viação. Alterações do juízo crítico, aumentando o risco de comportamentos sexuais, eles próprios de risco. E ainda um aumento do aparecimento de surtos psicóticos. A longo prazo, verifica-se um compromisso da função cognitiva, afetando o QI, e uma diminuição da satisfação percebida com o valor da vida. E se o consumo diário tiver início durante a adolescência, existe um risco real de adição. Em terceiro lugar, os psiquiatras e outros profissionais de saúde alertam-nos para o caso de jovens e de adultos que dão entrada já hoje nas urgências dos nossos hospitais com episódios psicóticos, alguns graves, decorrentes do consumo de cannabis. Mais ainda, alertam para a forte relação que existe entre o consumo de cannabis e o desenvolvimento de esquizofrenia nas pessoas que já têm a potência genética. Dizem-nos que o consumo intensivo de cannabis pode induzir sintomatologia ansiosa ou depressiva e psicótica, com manifestações como alucinações visuais, auditivas e táteis, pensamentos delirantes e perda de noção da realidade. E, senhores e senhores deputados, aqui não posso deixar de fazer um parênteses sobre saúde mental, que tem sido afirmada por todos como uma prioridade destes tempos, mas afinal, totalmente esquecida nestes projetos. Em quarto lugar, há a registar a posição do SICAD, da DGS, de algumas ordens profissionais e das associações de médicos e juristas católicos que alertam para os riscos e a ausência de benefícios no consumo recreativo de cannabis. Ainda em janeiro deste ano, na apresentação do relatório anual do SICAD, o Sr. Diretor-Geral disse, em resposta ao CDS, que a legalização para efeitos medicinais teria contribuído para a ideia errada de um menor risco do consumo deste tipo de substâncias, que os dados recentes não apontam para uma redução dos efeitos negativos e que, ao invés da normalização, se deveria trabalhar na prevenção para reduzir o consumo de cannabis. Em quinto e último lugar, é importante lembrar que só em 4 países é possível este tipo de utilização: o Uruguai, o Canadá, a África do Sul e Geórgia, acrescentando-se ainda algumas zonas dos Países Baixos com condicionantes específicos e 15 estados norte-americanos. No caso do Uruguai, e 8 anos depois da legalização, registra-se, é verdade, um maior controle do teor e da qualidade das substâncias, mas também é verdade que se registra um aumento significativo do consumo. Por tudo isto, o CDS não pode concordar com a legalização da cannabis para uso pessoal. Se o consumo recreativo de cannabis não faz bem a ninguém, se os efeitos são graves e prejudiciais e podem destruir vidas, se não constitui uma prioridade na sociedade atual, o que é proposto aqui pelo Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal não será acompanhado pelo CDS.
Muito obrigado, Sra. Deputada, que tem um pedido de esclarecimento. E esse pedido de esclarecimento é por parte da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Estávamos certos quando, em 2000, promovemos um amplo debate sobre a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, que concretizava uma convicção humanista que leva em conta a complexidade dos dramas humanos que tantas vezes se traduzem no consumo de drogas e na sua dependência, e que considerava o toxicodependente, no essencial, como um doente e que, por isso, a ele se deve garantir o acesso a meios de tratamento a todos os que desejem tratar. E há 21 anos atrás discutia-se precisamente neste Parlamento a descriminalização do consumo de drogas. Durante o debate e perante os apelos dos deputados para que o nosso país concretizasse esta via, o deputado do CDS, Paulo Portas, na altura, afirmou, e cito: "Medo é o que os senhores andam a provocar." Este diploma contou com o voto contra do CDS e também já agora do PSD, e hoje podemos afirmar com segurança que nem medo, nem catástrofe. Todas as profecias capitularam mesmo. Primeiro, o argumento era que Portugal se transformaria num paraíso de consumidores em níveis absolutamente alarmantes, com uma insegurança urbana incontrolada. Falhou. Depois, o argumento era que os níveis de consumo aumentariam flagrantemente por conta do incentivo que a lei criava. Também falhou. A estratégia de combate à droga que levámos a cabo é, de facto, um sucesso internacionalmente reconhecido. E, por isso, este é justamente o momento de pensarmos o que queremos fazer duas décadas depois e que degraus queremos continuar a subir no combate à dependência. O presidente Jorge Sampaio disse em 2014, e permitam-me que o cite: "Regulação significa tomar o controlo, para que sejam os governos a decidirem sobre a disponibilidade ou indisponibilidade das diferentes substâncias em diferentes contextos. É importante reduzir os danos e os riscos que o consumo da cannabis provoca? É. É fundamental garantir que um consumo se torne mais seguro, garantindo um controle efetivo sobre todas as fases do processo? É. É urgente corrigir a marcha atrás do Supremo Tribunal de Justiça de 2008, quando fixou jurisprudência de que há crime de consumo em função da posse de uma certa quantidade? É. Nós, da nossa parte, continuamos disponíveis para dar contributos para a melhoria daquele que é conhecido no mundo inteiro como o modelo português. E por isso, Sra. Deputada, aquilo que lhe pergunto é se o CDS quer estar do mesmo lado da história que tentou escrever em 2000, ou se desta vez, conhecendo os bons resultados nesta matéria, está disponível para, sem complexos e sem estigmas ideológicos, discutir a proteção aos consumidores da cannabis. Muito obrigada.